Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje recebemos neste espaço a Nuno Tavares, partner na prática de auditoria da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde. Nuno, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo à RUM. Centremos as nossas atenções na 28ª edição do Global CEO Survey, um estudo realizado entre 1 de outubro e 8 de novembro do ano passado, que envolveu 4.701 CEOs de 109 países e territórios, incluindo mais de 40 CEOs em Portugal. Quase todos os CEO inquiridos, 91%, afirmam que a inteligência artificial generativa aumentou a eficiência do tempo dos colaboradores. Como é que as empresas estão a integrar este tipo de inteligência artificial nos seus processos?
Olá, muito boa tarde, Liliana. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite para estarmos aqui a falar aqui no vosso podcast. Nós efetivamente fazemos sempre esse CEO Survey anual e acho que acaba por ser um estudo bastante interessante, até quando comparamos com aquilo que é o do ano anterior com o do ano seguinte, não é? Esse indicador, os 91% de CEOs portugueses que sentiram um aumento de eficiência nos seus colaboradores, é interessante perceber que no ano anterior apenas 65% esperava que tal acontecesse. Ou seja, em Portugal nota-se que esse impacto está a ser mais tremendo do que o que estava perspectivado. E até se olhamos para as respostas a nível mundial, onde este aumento de eficiência e o que era esperado já está muito mais alinhado, ali 60%, 55%. Aqui em Portugal, efetivamente, temos aqui um aumento de eficiência muito sentido por parte dos CEOs portugueses, de 91%, em que tem tido um principal impacto naquilo que é a eficiência dos colaboradores, na própria eficiência do que é o trabalho do CEO, ou seja, ele reconhece que o seu próprio trabalho, um pouco inferior, ali mais na casa dos 80%, mas que também acaba por ser mais eficaz agora com tudo que é inteligência artificial, e a própria rentabilidade, as receitas também aumentarem cerca de 50%, 60%, com base nisto do que é inteligência artificial. Ou seja, conseguimos ver que isto foi impactante no que é a estratégia dos CEOs portugueses, na forma como eles organizam o fluxo de trabalho, os processos de trabalho, a força de trabalho. Pese embora isto, algo que nos importa aqui realçar é que são muito poucos os CEOs que olham para a inteligência artificial como algo que vai afetar o número de colaboradores. Ou seja, apenas 15% dos CEOs afirma que a inteligência artificial pode ter impacto no número de colaboradores, quase que substituir, não é, pessoas pela máquina. Em 2025, não é, neste estudo efetuado, ainda há muito pouca perspectiva que tal aconteça.
E como é que interpreta, a propósito desse número, porque era de facto uma das minhas questões seguintes, como é que interpreta esta percepção em relação ao futuro do emprego? Qual é a visão atual dos líderes sobre a automação e o emprego?
Acaba por ser substituir, mas não substituir em pleno. É tentar procurar que as pessoas despendam mais tempo naquilo que acrescentem valor e naquilo que acabam por acrescentar valor a todo o processo, a todo o desenvolvimento de novos produtos, plataformas tecnológicas, eficiência e competência, mas nunca tirando as pessoas do processo e mantendo-as aqui. Vemos que isto depois, setor para setor, tem um impacto muito distinto. Sabendo isso mesmo, ninguém pensa no futuro do trabalho sem as pessoas. Aquilo que a inteligência artificial puder ajudar, conseguem olhar com bons olhos para que tal aconteça. Nós vemos que hoje em dia isto já está a acontecer, está a substituir tarefas administrativas, não estando a aumentar o que possa ser desemprego ou reduzir as pessoas nesse sentido. Vamos ver como é que vai evoluir o futuro. A perspectiva neste momento é que assim seja.
Este estudo, além desta questão da inteligência artificial, centra também a sua atenção na sustentabilidade. E um em cada três CEOs indicou que os investimentos ecológicos realizados nos últimos 5 anos resultaram em aumento de receitas, mas 53% menciona também que a complexidade regulatória inibe investimentos ecológicos. Como é que as empresas, sobretudo em Portugal, podem equilibrar a necessidade de crescimento com práticas sustentáveis?
Algo que o estudo deixa muito claro é que nesta questão não há uma opinião consensual neste aspecto. Ou seja, acaba por ser muito visível que as receitas, como referia, em 30% dos casos referem que aumentaram, mas os custos também aumentaram. E é preciso perceber como é que nós lidamos com esta situação. E esta situação só pode lidar como fala, que é pensar que esta questão de sustentabilidade traz algo a ganhar às empresas. Não é só o querer se apresentar como sustentável que vai ser o caminho para as empresas evoluírem nesse sentido. E que até se fala muito, antigamente falava-se muito do chamado greenwashing, não é? Que as empresas queriam dar uma imagem de mais sustentáveis do que eram na verdade, e hoje em dia até se fala mais no chamado greenwashing, que é que as empresas apresentam é o que querem ser, não é? O caminho que querem seguir. E às vezes estas práticas podem passar por pequenos processos de eficiência sustentável e acabar em processos mais transformativos de toda a linha e todo o processo para que efetivamente seja mais sustentável. Sem dúvida que há desafios grandes, até por isto a percepção que hoje em dia se tem sobre o que são estas áreas ainda não é nada consensual, continua a haver muitos CEOs que olham para o tema como um aumento de custos, apenas, com muita questão e muita dúvida ainda regulatória sobre o assunto, em que depois vamos ter aqui um peso que pode acelerar ou não esta transição, que é tudo o que seja as exigências dos stakeholders sobre estas matérias. Acho que aqui a parte da banca vai ter um papel importante na aceleração desta temática, na medida em que, por vezes, eles têm um produto mais vantajoso para empresas que tenham práticas mais sustentáveis. E acabam por ser estas outras empresas que vão ter vão dar aqui um boost nesta questão da sustentabilidade, que fica claro que neste momento ainda há muita dúvida sobre o impacto ser positivo ou não em relação a estas matérias.
Nuno, quase 70% dos CEOs que participaram neste estudo dizem esperar que o crescimento económico global aumente nos próximos 12 meses, mas sentem-se também mais ameaçados, nomeadamente devido à volatilidade macroeconómica, à ciberameaças e à escassez de talentos com as competências-chave necessárias. Com 36% dos líderes a acreditar que as suas empresas não serão viáveis a mais de 10 anos sem uma reinvenção, que passos concretos estão a ser dados para garantir a longevidade dos negócios?
É mais uma vez interessante verificar que no survey do ano passado apenas 20% apontavam para esse crescimento. Não é? Há um grande otimismo, bem maior, neste ano em que 70% acredita que vai haver um crescimento mundial, comparado com os 20% que não. Numa altura em que a inflação deixa de ser uma das principais ameaças, não é? Sendo a questão da volatilidade macroeconómica a principal ameaça. Nós aqui o que nós sentimos é que deixou de haver uma preocupação, digamos assim, de acontecer algo muito disruptivo. O que tem acontecido nos últimos anos é que as empresas têm que manter-se resilientes, enfrentando situações que ninguém estava à espera. Não é? Começou com uma pandemia, depois da pandemia aconteceu a crise dos semicondutores, depois da crise começa a haver a guerra com a Rússia-Ucrânia, agora também ali a tensão em Gaza. É algo que as empresas já sentem que têm que fazer parte da maneira de estar e não usar como uma desculpa para tudo parar. Sem dúvida que isto tornou as empresas mais eficientes a nível de custos, algumas até mais magras, numa altura em que havia grandes dúvidas sobre o futuro, e tiveram ali algum tempo para repensar o que era a sua forma de estar ou não. Aqui o estudo também o que nos demonstra, que acaba por ser uma limitação para os CEOs portugueses, é que uma grande percentagem, cerca de 59% dos CEOs, não conta estar nesta posição por mais de 5 anos. Então acabam por vezes evitar tomar medidas de longo prazo, porque o longo prazo eles já não estarão na empresa e às vezes procura-se medidas que têm um impacto demasiado rápido para aquilo que deverá ser. Mas sem dúvida que as ameaças existem, diferentes do ano passado, muita curiosidade o que é que vai ser agora o cenário macroeconómico com a eleição de Donald Trump, e logo veremos. Sem dúvida que achamos que as empresas portuguesas estão mais bem preparadas para situações diferentes, excepcionais, porque é isso que tem sido os nossos últimos anos, quase nas situações diferentes é que tem sido o dia-a-dia da nossa realidade empresarial.
É também curioso, porque o relatório aponta que 60% dos CEOs portugueses não competem em novos setores há pelo menos 5 anos. O que é que isto revela sobre a inovação e a diversificação no mercado português?
Acho que acaba por ser muito por aí. E se virmos também, só cerca de 10% da receita das empresas é feita em áreas diferentes daquilo que é o core da empresa. Mostra que as nossas empresas portuguesas são muito orientadas para o seu produto, para a forma como cresceram e nasceram, e é muito raro haver esta, eu não digo inovação, porque inovação, nós assistimos a muita inovação nas empresas, naquilo que é o seu produto, mas arrisca um pouco de novos negócios. É um desafio, sem dúvida, porque o que vemos é que o que se caminha é para aí, é para aparecerem novas tendências, novos negócios, tudo o que tem a ver com este mercado de inteligência artificial, o mercado das criptomoedas, há todo um novo mundo de conceitos que vai cada vez mais entrar na realidade das empresas e elas têm que estar abertas a trabalhar assim. São quase feitos projetos experimentais nas empresas a ver se resultam com coisas que são diferentes da área deles, mas o normal é sempre trabalhar no que é o seu core. E às vezes também mais vale assim, não é? Fazer bem aquilo que faz bem e não diversificar muito e as coisas poderem correr mal. Não acho que seja uma coisa tão negativa assim, mas é uma característica muito nossa, de facto.
Nuno, muito obrigada pela participação e pela análise aqui a alguns dos dados que este Global CEO Survey mostra relativamente àquilo que foi o ano de 2024 e àquilo que se perspectiva também para 2025. Muito obrigada e bom trabalho.
Ah, obrigado, nós.
E é assim que fecho mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. Estou de regresso na próxima quarta-feira com mais um episódio e outro convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.